פרשת וישב. פרשת וישב é uma parasha que na verdade podemos dizer a história do povo de Israel e começa justamente nos falando sobre a primeira das últimas quatro parashiot do livro de Bereshit. O livro de Gênesis, sim, tem as últimas quatro parashiot. Vayeshev, Miketz, Vaigash, Vayechi. Estas quatro parashiot últimas nos falam de um protagonista que se chama Yosef. Yosef passa a ser protagonista na nossa parashá, no meio da parashá, e aí ele fica protagonista praticamente até o término da parashá, do livro de Bereshit. E Yosef é uma figura central. Por quê? Porque Yosef é o primeiro judeu simples, entre aspas. Até agora tínhamos Abraão, Yitzhak e Yaakov, cada um deles um patriarca, certo? Depois vem as 12 tribos. Só que essas 12 tribos são 12 bons judeus. Não temos mais a posição de um patriarca. E contudo, Yosef, mesmo, entre aspas, sendo o 11º filho homem, Yosef, de fato, é quem passa a ser o líder do povo. Por uma questão, se vocês lembram da história, Yosef era o filho querido do pai Yaakov, ele foi vendido, como vamos ver na história, na Parashá, estou dando toda uma introdução, ele vai para no Egito, ele é escravo no Egito, ele se dá bem como escravo, a mulher do amo dá em cima dele, quer seduzi-lo, ele resiste, Baruch Hashem, e aí naquela hora ela incrimina ele, como chama, difama ele e acusa infamemente, e ele vai parar na cadeia. Yosef para na cadeia e fica lá, como nós vemos aqui, termina para já, preso durante 2 anos. E aí, então, depois ele chega, como vamos ver, os sonhos de faraó, etc, etc. E ele chega a ser vice-rei, prende um dos irmãos que vem à procura de comida, porque chega fome em toda a região. Depois de 2 anos de fome, finalmente eles vão à procura de mantimentos no Egito. E depois Yosef pega um irmão, os irmãos voltam com mantimentos para a casa do pai, e o desfecho final, todo mundo vai parar no Egito. O povo inteiro vai e termina seus dias na terra do Egito, e assim termina o livro de Gênesis.
O povo inteiro.
Todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel naquela época, estamos falando de 70 pessoas. E Jacob, 12 filhos, esposas, sabe, estamos falando de... Era Shivim Nafesh, como a Torá nos diz claramente.
Tradução,
Shivim Nafesh. Shivim Nafesh são 70 pessoas. Ah. 70 almas.
Obrigado.
Nós analfabetos, agradeço. Não, tá certo, eu não percebi, peço desculpas. Por isso que traduzi logo em seguida, prontamente. Então, na prática, essas quatro parashiot nos mostram, inclusive, de alguma maneira, como você pode ir de um extremo ao outro fácil. Yosef era o filho querido, os irmãos tinham inveja, Yosef tinha sonhos grandiosos, mirabolantes, e termina num poço. É vendido como escravo, começa a se dar bem, e termina na cadeia. Lá na cadeia, sabe, com toda a dificuldade que significa a cadeia, ele termina vice-rei. Veja que na vida, a gente vê, não tem em quem se apoiar, senão em Deus. Conforme dizem nossos sábios, não temos em quem nos apoiar, senão nosso Pai Celestial. Simples.
Na época de Yosef tinha Torá? Não tinha.
Na época de ninguém tinha Torá. A Torá foi entregue na época de Moisés. Calma. Contudo, nós aprendemos que todos os patriarcas, e eles cumpriram toda a Torá.
Estou falando de Yosef.
Sim, também.
Também.
Por isso que qual apelido de Yosef? Desculpe, sim. Qual apelido de Yosef?
O justo.
O justo. A tzadik. Mordecai era conhecido como Hayeudi. Ish Yehudi Ayav Shushan. Um homem judeu. Abraão também era o hebreu. Foi o primeiro hebreu. Que inclusive a palavra hebreu que significa? Do outro lado. Em hebraico vem da palavra Ever. Do outro lado, da outra margem. Está todo mundo de um lado e você está do outro. Essa é a característica do povo de Israel. Nós estamos sempre do outro lado. E a gente não tem que estar do mesmo lado. A gente não tem que estar do lado da maioria, a gente está do lado certo.
E quando vai para o lado da maioria não dá certo.
Não, mas a questão...
Então, do nosso...
A gente que está do lado certo. Qual é o lado certo?
O nosso.
O lado de Hashem.
Que ele mandou ficar.
Exato.
Esse é o lado.
Esse é um pequeno detalhe, uma grande diferença.
Para nós, né? Ele mandou que a nós ficássemos.
Sim.
Só não. Já
para mim. Vamos lá. A parashá dessa semana, a parashá de Vayeshev, agora que demos a introdução, nos trata inclusive sobre um objetivo na vida. A parashá começa dizendo: Vayeshev Yaakov Veretz Megurei Aviv Veretz Canaan. Yaakov se assentou na terra de seus, onde habitavam seus pais, na terra de Canaan. Assim começa a parashá. E dizem nossos servos: o que significa? Rashi comenta: Bikesh Leshev Shalva. Yaakov queria ficar, vou me aposentar, vou me retirar, acabou. Que é? Sossego. Não quero mais problema de duplicata, não quero mais problemas de negócios, não quero problema. Acabou, vou me retirar. Tenho filhos, eles vão tomar conta da lojinha. Tem uma explicação mais profunda que diz, na verdade, se nós lemos o final da parasha anterior, se reparamos, nos trata sobre a história de Esav. E como Esav foi para seu canto, tinha se separado de Jacob e fez sua vida. Toda a vida de Jacob até aquele momento, o que era? Basicamente, depois das bênçãos. Antes das bênçãos, era briga porque o outro era primogênito e disse lá, ok, e Jacob era coitadinho. Depois teve que fugir. Lá o sogro também é uma peça rara. Jacob volta, tem um medo do encontro com o irmão, se encontra com o irmão. E nós vimos semana passada uma regra básica. Rashi traz, nome do Talmud, Alahá Esav Soné et Jacob. É uma lei, Esav odeia Jacob. Ponto. Não tem razão, não tem lógica. É assim. É só você dizer branco que eu vou dizer preto. Só você disse sim, que eu vou dizer não. Contra. Não, oposição.
Era argentino.
E Esav, ele tem um rancor, por assim dizer, um ódio tão grande por Jacob, que Jacob toda a vida ele estava apreensivo. Que acontece aqui na nossa parasha? Na nossa parasha nós encontramos Jacob quer ficar no sossego. Por quê? Finalmente, Esav ficou quieto. Esav ficou calmo. Então, Esav foi para seu canto e me deixou tranquilo. Largou do meu pé, não temo mais nada. Agora posso me retirar. Vou curtir os últimos anos que me ficam. Isso que Jacob disse. Isso é uma explicação por que Jacob achou um momento propício para se retirar. Uma outra explicação, como nós falamos, Jacob estava na terra de Israel, certo? Que o anseio da vida dele, com seus filhos, já talvez com netos. O que Jacob quer agora? Lamentavelmente a esposa dele, querida, amada, faleceu, Rachel, semana passada. Semana passada vimos na praxá falecer os pais de Jacob. Ele quer sossego, só isso. Naquela hora, diz, começa toda a preocupação e os tzures de Yosef. Bikesh leshev beshalva, kavtza alav ruchzo shel Yosef. Ele queria ficar no sossego, no bem bom. Apareceu para ele os problemas de Yosef. Yosef começa a ter, entre aspas, o que os irmãos chamam de delírios de grandeza e tudo mais. Vamos ver se dá tempo para a gente discutir tudo isso daqui a pouco. Naquela hora, simplesmente, o que que faz Yosef? O que acontece com Jacó quando ele quer ficar sossegado? Não dá. O Talmud explica que para os tzadikim Deus reservou, entre aspas, o mundo vindouro. Então não é neste mundo que vão ter sossego. Por outro lado, está escrito, diz o versículo que diz o rei Davi nos Salmos, e el hu mechail el chail, vão de degrau em degrau, de estágio em estágio, e era é kel Elohim betzion. Será visto Deus o Senhor em Sion. Através de que a gente vai de degrau em degrau, constantemente progredindo, crescendo, se elevando, por mérito disto será visto Deus em Sion. E sobre isto explica o Talmud, tzadikim en lehen menuchah lo ba'olam hazeh velo ba'olam haba. O tzadikim não tem sossego, não neste mundo, não no mundo vindouro. Por quê? Porque tem que sempre de grau em de grau. A escada do judaísmo, a escada da Torá, uma escada que não tem fim. Ninguém pode dizer, cheguei no ápice. Cheguei no topo. Por quê? Porque não existe topo. Não existe topo.
Não existe.
Nós não conseguimos entender algo ilimitado. Mas vamos tentar imaginar, quando a gente estudava geometria, uma linha. Um segmento, todos entendemos fácil. Tem um início e tem um fim. Certo? A linha com os dois pauzinhos nos extremos. Isso é um segmento. Uma senha reta, o que era? Um segmento com um pauzinho no início e depois na outra ponta, uma seta. E imaginamos como? O que significa seta? Vou tentar imaginar, vamos fazer um exercício. Continua. E onde você chegou lá, ainda continua. E onde você chegou lá, ainda continua. É difícil de imaginar. Por que é difícil de imaginar? Podemos, de alguma forma, encontrar uma forma. Mas é difícil. Por quê? Muito simples.
Nós somos limitados.
Porque nós somos limitados. Tudo o que conhecemos tem um limite. Então, uma semirreta está difícil, certo? Imagina uma reta, onde é seta para ambos os lados. Não tem nem início. Nós sabemos que tudo tem início. Nascemos, fomos criados, uma planta é plantada, tudo tem um startup. Hoje em dia as empresas são startup. Certo? Sempre tem um começo.
A escada de Jacó é limitada também?
A escada de Jacó também, não. A escada de Jacó é semi-reta.
Ela tem um início na terra.
Mutzav arza. O pé fica fixado no chão. Tem a terra. O topo chega aos céus. Onde é os céus? Por que a gente imagina os céus? Porque os céus representam espaço sideral, onde não tem difícil, não tem limite. É mais uma galáxia, é mais uma galáxia. Não tem.
Mas então é infinito também.
É a chama.
Claro.
É a chama. Mas infinito é nos dois lados. É como uma semi, como uma reta. O infinito não teve nem início.
É.
Certo?
Sempre existiu.
Hashem.
E sempre existirá.
Hashem. É. Por quê? Até por definição simples. Porque Hashem não se aplica ao conceito de tempo.
É atemporal. É que o tempo é
vamos voltar, pessoal, ao nosso assunto, então. Jacob, ele quer ficar no sossego, certo? Jacob, o que acontece? Não existe, como falamos no versículo, tzadikim não tem descanso nem nesse mundo nem em outro mundo, sempre tem que evoluir, sempre tem que
subir.
Sempre tem que galgar estágio, nível atrás nível.
Trabalhar. Aperfeiçoar. Trabalho.
Trabalho constante.
Calma. Significa a lição de Yaakov, é o que hoje em dia se chama de proatividade. O ser humano foi criado por Deus para quê?
Para aprender.
Para uma missão. Aprender não é um objetivo. Aprender é um meio.
É se elevar, né?
Elevar, e como ele se eleva? Não quero entrar muito no mérito da questão, porque senão não vamos falar da paraxá. Ainda não mal começamos o primeiro versículo que, certo? Se vamos ver, um versículo que tem 7 palavras, não tem nada. Mas
trazendo a divindade aqui para baixo.
Mas tudo isso daqui, você diz trazer a divindade aqui para baixo, o que está acontecendo aqui? A verdade, na realidade. Nós estamos neste mundo com um objetivo. Não existe se retirar. Não existe se recolher.
Não tem aposentadoria.
Posso trabalhar menos. Posso fazer uma função diferente. Antigamente eu trabalhava analogia, agora vou atender, ou vou ensinar a Torá, ou vou estudar a Torá. Um trabalho diferente. Eventualmente, se tenho condições com a cabeça, se não tenho... Mas a gente tem que, de alguma maneira, ir contra o conceito da aposentadoria. Não existe se aposentar. Não existe para a vida útil.
Mas cada um de nós não sabe o seu objetivo.
Perdão. Cada um tem que tentar descobrir. É difícil. É difícil e profundo o conceito. Eu prefiro não entrar a nível cada um, porque é muito subjetivo. Porém, como numa grande máquina, cada uma das peças tem uma função diferente.
E todas são importantes.
Mas todas são importantes e todas têm que funcionar direito para a máquina poder fazer, dar um bom resultado. Da mesma maneira, nós estamos num mundo que é uma grande máquina. A pergunta, cada um de nós somos uma peça. Cumprimos com a função que nos é comedida? Desempenhamos ao máximo esse potencial, desenvolvemos ele? E o que nos diz aqui a paraxá é justamente isso. Jacó queria se aposentar. Ele queria ficar no sossego.
Ele achou que já tinha dado a hora.
Acabou. Enquanto estamos aqui, devemos ainda trabalhar. Famosa parábola do Baal Shem Tov. Ele estava ensinando aos seus alunos, certo? Quando estavam estudando, estava ensinando que de cada situação, de cada coisa na vida, devemos aprender uma lição. Que nada que a gente vê é por acaso. E os alunos não conseguiam entender. Tem muita coisa que acontece a esmo, no nosso redor. A gente não sabe ser tão observador. E quando estavam saindo do Beit Midrash, da casa de estudos, de repente se repararam que tinha um alfaiate batendo na janela de uma casa, perguntando, que estava à luz da vela, perguntando se tinha alguma coisa para consertar. Estava procurando parnussa. E o homem falou: não, já está tarde, não temos nada para consertar. Aí o alfaiate falou: enquanto arde a vela, sempre tem tempo para consertar. Quando o Baal Shem Tov viu isto, falou para os alunos: estão vendo? O que é uma vela? A vela é a Neshama, a alma da pessoa. Enquanto arde a vela, sempre temos o que consertar. Ninguém pode dizer: já está, acabou. A nossa vela, a nossa Neshama está ardendo. Mais uma mitzvah, mais um estudo de Torá, mais um favor ao próximo, mais uma tefilá, mais um capítulo de Teilim, mais alguma coisa que eventualmente não sabemos qual é. Então vamos fazer todas o máximo possível. O que nós devemos, cada um de nós, é tentar sempre fazer, resgatar esta lição. A gente tem uma vida, e eu já ouvi muitas pessoas hoje em dia, que Baruch Hashem, empresários de sucesso, eles falam: estou trabalhando e com tal idade vou me retirar. Vendo a empresa, deixo meus filhos, sei lá o quê. Se você olha isso como um meio de sustento, talvez você já faturou o suficiente. Mas se isso é um objetivo, se você veio aqui por essa finalidade, não existe se aposentar. E fazer o quê? Com todo o respeito da pergunta, esperar o dia da morte? Sentar na porta de casa e esperar chegar? Tá bom, no meio tempo posso fazer uma viagem aqui, e visitar meus netos ali, sei lá o quê. Mas, tachlis, esse é o objetivo de vida?
A Mafalda dizia que a cerimônia de formatura da vida é sempre um velório. É sempre um velório.
Eu diria que não o velório.
Aqui, né? Nesse...
Eu diria que não o velório, senão eventualmente as homenagens póstumas que são feitas no velório. Por quê? Porque você vê, se alguém falece e tem um monte de pessoas e se falam o que se fala dele. Porque muita, e isso também, entre aspas, é relativo. Porque muitas vezes vem lá as pessoas e falam tudo coisa bonita para agradar os vivos que ficaram, que eventualmente vai sobrar algum. Mas eu vou te dizer uma coisa, um parênteses, por experiência própria. Está escrito quando você vai no enterro, resto te elemento uma bondade de verdade.
Okay.
Bondade verdadeira. Por quê?
O morto não vai te dar nada.
Porque não vai te dar nenhum tapinha nas costas. Aí você diz, mas o filho vai te dar.
Não é a mesma coisa.
Não, o filho não te dá nada. Eu falo por experiência. Não estou me queixando. Mas não porque o filho não dá valor. Não porque o filho não se importa.
Porque ele está com muita dor.
Porque ele não percebe. Ele está tão envolvido na sua dor. Ele perdeu, acabou de perder um ente querido. Tão querido como um exemplo do pai. Que não está pensando depois dar um agrado, ou agradecer, ou reconhecer.
Pelo contrário.
Não, o mundo não existe em volta. Ele está lá fechado com sua dor. Não é por mal, não é egoísmo. É uma triste realidade. Quando você te dói, você não sente o que acontece em volta. Está com tua dor.
Diferente de quando você faz a sua festa e todo mundo vem festejar.
Ao contrário. Na festa você convida para comemorar.
Então.
Não, as pessoas vêm para festejar porque você convidou. Você fez questão. Você por que não faz festa sozinho? Sai muito mais barato. O Ricardo não ia alugar carro. Mas, voltando ao assunto. Aqui a Torá, na passagem de Jacob, objetivos na vida, proatividade. Enquanto estamos aqui, não podemos dizer me retiro, me aposento. Pode ser em termos trabalhistas. E é verdade, eu não é que eu falo filosoficamente, mas você vê rabinos idosos. Não existe um rabino a se retirar. O rabino fica velhinho, não existe se retirar.
Não vale. Aposentar, não tem.
Sabe um conceito? Que? Vou deixar de estudar? Vou deixar de rezar? Se alguém me pede um conselho, eu vou deixar de dar? Que? Talvez não vou ter o mesmo pique.
Mas vai ter mais sabedoria.
Espero.
Teoricamente, sim. Não sei se vai dar para estimar essa sabedoria.
Pode ser.
O acúmulo dela é com o tempo.
Pode ser.
Quanto mais
é verdade, é verdade.
Uma pessoa, ela falece com, vamos dizer, com mal de Alzheimer, totalmente alienada. O que acontece com essa pessoa quando ela chega do outro lado?
A alma dela não sofre Alzheimer. É o cérebro. O problema é material, não é espiritual. Desculpa. Não é...
Posso me retirar? Baruch Hashem já aprendeu alguma coisa, tá bom?
Nós estamos aqui há anos, né?
Quando falei, peraí, só que vou esclarecer, quando posso me retirar, não significa de aposentar. Me retirar, posso voltar para a cerimônia da profesta.
Desculpa, não era para eu ter respondido, mas ele já deu uma aula que ele falou assim.
Não, era para você responder. Assim,
mas você já aprendeu.
Então, vamos lá.
A puxação.
Então,
podia me dar para o zero, por gentileza.
Nós vamos continuar agora, depois dessa lição de Jacob. E a Torá nos traz Ele toldot Yaakov, estas são as gerações de Yaakov, e quem nos diz? Quais são as descendências de Yaakov? Yosef. Nos fala de Yosef. Ou seja, tudo que Yaakov deixou é Yosef. Yosef, no caso, era o filho querido de Yaakov. Era o filho que não necessitava ser primogênito, eventualmente, genético, mas era primogênito de ideais, de identificação.
Mas e Reuven, que foi o primeiro que fez chuva?
Reuven foi o primeiro que fez chuva? Você está chegando muito na frente. Porque Reuven, na prática, ainda não chegamos que você foi vendido para quem fazer te chuva. Além do mais, Reuven não estava.
Quando ele foi vendido?
Não estava, não participou.
A gente fala depois.
Mas... E Yosef tinha 17 anos. A Torá nos conta, faz questão, e é importante, porque vamos dessa maneira descobrir as idades, certo? Quantos anos tinham passado, quantos anos Yaakov ficou sem ver Yosef, mais na frente, que nós aprendemos que justamente isso foi o castigo de Yaakov, que ficou 22 anos sem ver o filho, como castigo pelos 22 anos que ele não cumpriu com a mitzvah de honrar seu pai. Então, ele não cumpriu com honrar seu pai, seu filho não honrou ele. Uma lição interessante aqui. Você quer que teu filho algum dia te dê kavod? Dá kavod aos teus pais. Mostra.
E agora? Os dois já foram. Qual a oportunidade que eu tenho?
Boa pergunta. Já volto para te responder. Na prática, cada um de nós educa com exemplo. E a vida é um grande espelho, como diz o rei Salomão. Que maiba panim el apanim, quem leva Adam el Adam. Do mesmo jeito que a água reflete a imagem que ela vê, assim também o coração da pessoa. Se você dá para alguém um sorriso, te devolve um sorriso. Você dá para alguém um grito, vai te devolver um grito. Se dá para quem carinho, vai te retribuir carinho. Você dá, aliás, você recebe o que você dá. Então, dando um exemplo, a gente também recebe. Só que é mais nobre fazer sim, esperar receber. Em relação à tua pergunta, Ricardo, onde os pais faleceram, então como faz agora? Honrar os pais não é somente enquanto estão vivos. A gente honra os pais mesmo depois, prestando homenagens, prestando atitudes dignas, zelando para que digam, olha o filho de fulano. Lembra, nós falamos semana passada sobre Rivka, que a Torá ocultou o falecimento dela. Então, nós, da mesma maneira, você pode perpetuar a memória de teus pais através dos atos, não somente doando e colocando o nome lá. Porque quando você doa e coloca o nome de teu pai numa placa ou alguma coisa semelhante, você está mostrando como você está querendo manter viva a memória. Como você se importa. Talvez eles não viram antes. Não, tem, não faz mal, nunca é tarde para começar.
É que a oportunidade, quando você tem, quando ele está vivo, a gente sempre vê o cara, a maneira carinhosa como o rabino trata o pai, honrando em todos os momentos as atitudes. Poucas oportunidades, mas a gente vê com frequência. E a gente... Isso já não tem mais. Então, a única opção que a gente tem é...
Mas essa... tem. Isso que eu quero que você entenda. Tem.
É que a intensidade que... quando
é muito...
Viva, a intensidade é forte para a gente.
Muito mais é que é muito mais difícil em vida também. Eu dei o exemplo, acho que semana passada comentei o exemplo. O filho que quer sempre que o pai liga, atende o telefone. Meu pai me liga, sempre atendo. Estou sempre disponível para meu pai. Fala, pai, estou ocupado, fala logo. Ele está querendo sempre atender o pai, mas termina atendendo de forma errada. Ele está dando um tiro no pé, talvez. Por um lado, está querendo honrar o pai, mas é mais difícil. Certo? Quantas vezes o pai diz, o filho, sei lá que você me visita hoje? Não, hoje de entrada vou no teatro. Pelo menos eu posso garantir que essa resposta eu não dei para meu pai, não vou no teatro. Mas
uma coisa tem que ser dita. ele não precisa responder para o pai ou para a mãe quando vivo, porque os pais dele estão dentro dele, o tempo inteiro. Você é os seus pais. O
tempo mas o que ele está querendo dizer, a externalidade disto, ou seja, como externar isso? Porque ele está... Não tem nada a ver. O que está dentro ninguém vê, ninguém sabe. O que você tem dentro do teu coração ninguém sabe. O que as pessoas avaliam são duas coisas: os teus atos e a maneira com que você os faz.
O que as pessoas avaliam, eu não estou dizendo das pessoas.
Perdão, posso continuar? Posso continuar? Não estamos numa discussão. Você comigo, deixa eu te explicar.
Porque ele com ele mesmo, é isso que eu estou dizendo.
Mas não foi essa pergunta dele. Não queira se defender, não estou te atacando. Não queira justificar. Ele fez uma pergunta: como eu mostro para minha filha, para meus filhos, como faço isso? Se eu, respeitando meus pais, foi o que ele perguntou.
Isso você pode...
Foi? Não. Foi isso claramente. Então a gravação pode ouvir.
Agora já foi, não tem mais oportunidade já...
de mostrar para os filhos o que ele falou.
O ponto do Rabino é: se você quer cavode do teu filho, faz cavode com os teus pais. Ele perguntou: como é que eu vou fazer cavode se meus pais não estão?
Eu entendi diferente. Você já teve a oportunidade.
Mas não é verdade. Não. É isso que quero que você entenda.
Isso, você não perdeu.
Sempre tem.
Não.
Eu vou te dar um exemplo prático.
Estou punido por 22 anos.
Porque ele também não. Não, mas Jacob estava consciente.
Não,
peraí, deixa eu terminar.
É que às vezes a gente é punido.
Não é verdade, a gente não é punido.
Não é consciente.
A gente não é punido, a gente não é punido. Colhe aquilo que a gente semeia.
Não.
A palavra punição, isso que quero que você entenda. Eu não estou aceitando punição. Se você semeia ventos, não reclama de colher tempestade, ninguém está te castigando.
Isso é a palavra errada.
Você sai fazendo intriga por aí, depois volta contra você que nem um bumerangue, e você vai reclamar, está me punindo.
Tá bom, Rabino, mas o que a gente sente é uma punição. A sensação é...
Não, calma. Não, eu entendi o que você diz. Eu entendi, mas eu faço questão de corrigir. Por quê? Porque esse é o conceito de tshuva. Eu posso me consertar e posso me redimir. Tem em português uma frase sensacional e célebre: meu passado me condena, mas meu presente me redime. Ninguém é tzadik. Todos temos algum erro, alguma falha.
Claro, pelo contrário.
Yosef precisava jogar na cara dos irmãos os sonhos dele. Yosef tinha um lado argentino e contar para eles que todo mundo ia se ajoelhar para ele.
Tinha que ficar quietinho.
Você tem um sonho? Cala a boca! Quem te perguntou? Precisa falar? O pai mesmo, Jacob mesmo chama a atenção. Vai Garbo Aviv! O seu pai reclamou com ele. Meu, o que você está fazendo? Ele é menino, 17 anos, e ainda não tem maturidade. Ele é inocente. Ele não está percebendo que está semeando inveja, semeando rancor.
Aqui sim.
Não percebeu.
Aqui é profundo.
E o senhor está tendo uma atitude, ele não está inconsciente.
Aí começou os problemas. Né?
Dizem nossos sábios, como podemos justificar? Vamos lá. Como podemos justificar na nossa paraxá 11 irmãos vendem Yosef?
Absurdo.
Mas estamos falando das 12 tribos, pessoas elevadas. Então está trazendo nos comentaristas, dizem que na verdade todos eles tinham brigas com Yosef, mas não de inveja, provavelmente de assuntos de Torá muito elevados, onde eles discordavam, onde eles não se entendiam, certo? E sempre tinha uma justificativa para não se entender com Yosef. Até que chegou lá, acabou. Teve 3 opiniões. Um disse, falou para matá-lo, outro para jogar num poço e outro para vendê-lo. Certo? E venderam.
Venderam nessa época?
Por jogar num poço e depois venderam.
Mas nessa época...
Calma. Mas eu quero um ponto muito importante. E explica que provavelmente com o elevado que eles eram, filhos de Jacob, os cabeças das 12 tribos de Israel, com certeza que a intenção deles foi nobre. Certo? Mas quando daqui duas semanas nós vamos ler na Torá sobre o reencontro deles com Yosef, certo? Quando foram procurar comida e tudo mais, ele chega na conclusão, quando pega no Benjamim e tudo mais, o Benjamim chega na conclusão de que Hatan, nós pecamos. Por quê? Quando vimos ele, não tivemos piedade. Porque, na verdade, tivemos inveja, sim. Nós ficamos cegos. Encontramos justificativas. Encontramos realmente álibis para limpar nossa consciência. Não, nossa briga de irmãos é uma briga justificada. Como se diz, Lechem Shamayim, uma briga sagrada.
Guerra santa.
Uma guerra santa.
Jihad.
Mas no fundo, eles reconheceram depois o que tá, o motivo por trás de tudo era simples, ciúmes, inveja.
Sim, mas eles reconheceram só de livre espancada à vontade, né?
Não, perdão, não por tipo de... Não. Aí isso... Perdão, esse não é o tema da nossa paraxá. Eu só estou mostrando que na prática, o que acontece aqui na nossa paraxá, quando eles vendem, existe um fundo. Nós podemos, quando olhamos para nós mesmos, vamos olhar dentro de casa, quando conversamos com o travesseiro, como a gente diz. Vamos abrir o coração. Muitas vezes é simples, mesquinharia, ciúmes e inveja. Não é mais do que isto. Mas fantasiamos isto na aparência de algo sagrado, algo nobre. Não, minha briga é justificada. Simplesmente ele pensa assim, é melhor se distanciar, cada um toca a sua vida.
Eu tenho razão. Bom, onde será isso? Não, estou falando figurativamente.
Mas nada justifica. Chega lá na frente e você percebe que não justifica. E uma pena, porque não tem como voltar atrás.
Exato. Nem sempre tem a oportunidade que eles tiveram. Mas não deixa de ser,
Mas não deixa de ser
uma lição de vida.
E é isso que estamos falando aqui.
Se você não, não faz, você não erra. Você não faz, você não erra.
Uma outra lição, com isso eu vou terminar, já estamos quase 40 minutos, fora a parte que pulamos, que não foi gravado. Uma questão interessante. A Torá nos diz, quando ele jogado no poço, todo por uma camisa, como a gente diria na propaganda pouco tempo atrás, pelos 20 centavos.
Uhum.
Certo? Tudo por 20 centavos. Aquela da passagem dos ônibus. Jogar ele no poço, e a Torá diz que jogaram o Yosef no poço e o poço estava vazio, não tinha água. Be'abor rek en bo maim. E nossos sábios perguntam no Talmud, a Torá está falando para quem? Óbvio, se o poço está vazio, não tem água. Preciso que me diga que não tem água? Está vazio. A Torá me ensina aqui, está vazio, não tem água. Água não tem, mas outra coisa tem. Não é que está vazio, vazio significa não tem nada.
Um balde, por exemplo.
Por exemplo, poderia ser. Mas não está vazio. Alguma coisa tem dentro. Porque a Torá me esclarece. O que que não tem? Água. Então outra coisa tem. Diz o Talmud, o que que tinha? Cobras e escorpiões. Não era tão Gita Menschen. Jogaram Yosef com cobras e escorpiões. E eles falaram. E vamos ver que vai ser de seus sonhos. Vamos ver agora. Entre as cobras e os escorpiões. E nosso sábio nos explica aqui uma lição importantíssima que devemos levar conosco sempre. Não existe algo vazio. Não existe a pessoa estando sem fazer nada, o ócio. Não existe. A água representa a Torá. Se não tem Torá, tem cobras e escorpiões. Se não tem nada positivo, já automaticamente já tem algo negativo. Ah, não, tem algo que não é nada. Não existe nada. Se vamos ao primeiro ensinamento do Shiur, qual foi? Qual foi o primeiro ensinamento? a proatividade. Não existe se aposentar. Você tem que agir, tem que atuar. Se você não está atuando, eu não faço nada. Como dizem, não me ajuda, mas não me atrapalha. Se você não ajuda, você está atrapalhando. Porque tem uma máquina inteira que conta com essa peça. Na hora que essa peça não funciona, a máquina falha.
Como orquestra.
Mas não adianta dizer, eu não atrapalho. Se você não ajuda, você atrapalha. Sim.
Para começar, já está funcionando.
Os piores não morderam, não fizeram nada?
Não.
Como na coisa do Daniel também.
Com o Daniel na cova dos leões. Mas não, vamos. O conceito aqui, eu quero dizer a lição que a gente aprende. A gente pode abstrair. Cada uma destas passagens é uma grande lição. Simplesmente.
Básicas para a vida.
Se você não tem atividade, se você não está agindo no positivo, está atrapalhando.
Está agindo no negativo.
Simples.
Como luz e escuridão.
Por exemplo, se não tem luz, automaticamente tem escuridão. Mas talvez você vai dizer, não, mas na minha vida não. É simples. Uma loja que tem vendedores que ganha comissão. Não tem salário fixo, só comissão. O que vai dizer com o vendedor? Hoje não vou trabalhar. De qualquer jeito, não prejudico ninguém, porque não é que está me pagando. Mas o cara tem uma loja lá, aberta, pagando custo fixo. Se você não traz resultado, você está prejudicando. Mesmo que venda, será o quê? Um acessório ínfimo.
Vai somar no fim do mês.
Não somente isso. Tem uma estratégia de marketing por trás mais interessante que me ensinaram. Tem cliente dentro da loja, tem gente movimentando. Gente traz gente. Uma loja vazia, ninguém se vira para entrar.
Eu vou falar isso.
Então vamos lá. Isso que aconteceu com Yosef, o pouso de Yosef, é uma grande lição. Então que a gente possa ser ativos, que a gente possa produzir, que a gente possa dar o nosso aporte. Senão, que sentido tem passar pela vida à toa? Tem que deixar a nossa marca. Cada um de nós temos uma marca indelével para deixar. E nós, que é quando nós agimos nos outros. No mundo, na sociedade, etc. Por isso que Deus diz, Asher bara Elohim la'asot, que Deus criou para fazer. Não para expectativa. Para o protagonista. Nós somos espectadores.
Somos atores.
Somos atores ativos.
Protagonistas.
Cada um tem uma função diferente na peça. Gostei do exemplo da orquestra.
Sim, um poço, não tinha Torá. Tinha escorpiões e cobras. Então só havia maldade, pelo que eu posso entender.
Impureza.
Impureza. E mesmo assim não aconteceu nada com ele.
Porque ele era tzadik. Mas tem que estar no nível de tzadik. E ele talvez, quando estava lá, estava memorizando palavras de Torá. O poço tinha tudo isso, mas não ele. Ele estava num poço. Nós podemos estar aqui em São Paulo num grande poço. Então nós temos que nos valer de Torá para que não nos aconteça nada. Para poder sobreviver a este grande poço.